Vamos lá. Passamos a palavra ao Lineu Neves Massano, que é secretário-geral da CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil.
Quero cumprimentar o senador Paim, presidente desta audiência, e agradecer pelo apoio sempre prestado e o seu compromisso com a classe trabalhadora. Cumprimentar todas as entidades sindicais aqui presentes, as autoridades, e dizer que estou falando como secretário-geral da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, também como presidente da Federação do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, acompanhado por alguns dos nossos diretores, e também agradecer aqui os presidentes das nossas federações de estados filiados. Eu queria agradecer na pessoa da companheira Gleides, que veio lá de Teresina, inclusive veio de carro, rodou 1.700 quilômetros com o seu grupo, para estar aqui, porque está firme nesta luta. Eu não vou entrar mais em nenhum ponto técnico que já foi colocado aqui, porque já foi muito bem esclarecido, inclusive pelos profissionais, né, da área do trabalho, a partir do SINAIT e também dos companheiros do Ministério Público, AB, enfim. Já ficou claro e evidenciado que esse realmente é uma luta para legalizar a precarização. Ou seja, esse é um projeto que todos os seus males, as coisas que ele aqui coloca, já foi muito bem esclarecido aqui, inclusive os dados apresentados, que o maior índice de acidente de trabalho é com os trabalhadores precarizados. Agora, quem sente muito, e nós sabemos muito bem, é na administração pública. É na administração pública que realmente a terceirização ela se implantou e ela avançou por vários objetivos. Uma, porque todos os governos de plantão procuram cumprir os seus programas de governo e daí tem que desqualificar, na verdade, os seus servidores e os servidores concursados. Por isso, nós temos uma luta, como já foi falado aqui, pelo concurso público. E a terceirização, ela veio, né, nos últimos anos, tirando o concurso público, especialmente das áreas operacionais. Então, a nossa luta, a Confederação, que sempre foi contra qualquer tipo de terceirização no serviço público, é porque nós lutamos também pela qualidade do serviço público e que o servidor e toda atividade que atende o público deve ser para o servidor concursado. E a outra coisa que é claro que todos sabem, né, e é evidente, mas tem que ser apontado, parece-me que também não foi falado aqui, que a terceirização no serviço público é a principal porta da corrupção. É a principal porta da corrupção no serviço público.
Lineu, eu quase não tenho falado, mas vocês sabem, eu tenho que deixar mais a turma falar, mas eu quero pegar um gancho na tua fala. Porque tem essa disputa no movimento sindical, que é natural, e de que a força sindical teria uma posição diferente. Eu quero dizer que um dos líderes da força sindical, lá do Rio Grande do Sul, ele está distribuindo o seguinte material: corrupção é coisa de ladrão. Terceirização, corrupção é coisa de ladrão. Da base da força sindical, terceirização é igual a corrupção, coisa de ladrão. Então, só para fortalecer esse seu momento, de mostrar que a base, mesmo daqueles que têm uma posição diferenciada da ampla maioria, está tendo uma posição muito clara e sabe muito bem o que é a terceirização.
Ok, obrigado. E parabéns.
Paraná também. Paraná,
parabéns,
mesma coisa.
A esse companheiro que está fazendo esse trabalho, porque está junto nessa luta. E nós sabemos, né, e está mais do que comprovado, que a terceirização no serviço público é a principal porta da corrupção. Teria até detalhes para estar colocando aqui, inclusive de pessoas que estão dentro da administração pública ou que estão dentro do parlamento, que fazem as suas articulações por dentro para terceirizar serviços importantes através das suas próprias empresas. Por isso, nós temos que, somos radicalmente contra a terceirização do serviço público. Agora, eu queria, até para encerrar, para ser rápido aqui, colocar o seguinte, senador Paim. Nós estamos enfrentando um momento muito crítico. Não é só o projeto da terceirização que está vindo precarizando, tirando direitos. Vejamos as duas medidas provisórias, 664 e 665. E daí? Quando votou, há poucos dias atrás, alguns partidos que é da base do governo, que votou contra a 665, dali a meia hora já estava na imprensa que a presidente da República já estava retalhando aquele partido, tirando cargos daquele partido. Como ontem, trabalhou-se atendendo a negociação com os partidos na distribuição, no loteamento da administração pública para que votasse a favor também da 664. Então veja, a situação para nós, ela é realmente de muita atenção. Porque alguns momentos parece que nós estamos tendo apoio, mas quando você vira para o outro lado, de quem está nos apoiando está nos batendo. Que sistema é esse que nós, a classe trabalhadora, estamos subordinados aonde trabalha-se com o comando, com o mando do poder capitalista, como sabemos que estão já aqui dentro da casa, inclusive com espiões dentro da nossa fala aqui dessa audiência, para ver qual a sua estratégia para chegar lá e encurralar esse, aquele outro senador no debate do projeto de terceirização. Então, parabenizar todos que aqui vieram. Parabenizar o senador Paim na presidência desta comissão, que em todos os sentidos, que é de interesse da classe trabalhadora e social, ele tem estado presente, como disse aqui, podendo ficar até sem almoço. Parabenizar todos aqueles que nos apoiam. E como falou o nosso presidente Calixto, presidente da nossa central, nós precisamos estar junto em todas as deliberações que foram, estão sendo tomadas, para que a classe trabalhadora vá para as ruas e realmente mostre a sua força para que esse Congresso Nacional, especialmente o Senado, passe a respeitar pelo menos um pouco mais os trabalhadores. Muito obrigado.
Muito bem, Lineu. Eu quero passar a palavra, inclusive eu tinha passado por ele, e me confundi aqui, e ele veio aqui gentilmente e disse, olha, pai, não esqueceu meu nome, eu acho. E realmente eu tinha passado aqui, eu tinha sinalizado como ele já tivesse falado, que é o diretor para assuntos legislativos da Associação Latino-Americana de Advogados Laboristas, o Massimiliano Nejel Garcês. É com ele a palavra agora, pelos seus 5 minutos. Eu agradeço a ele a tranquilidade e a paciência.
Agradeço ao querido companheiro senador Paulo Paim, em nome do qual eu saúdo toda a mesa e essa corajosa, resistente audiência. Bom, primeiro, eu estou num desafio aqui. Os senhores já ouviram tudo que tinham que ouvir sobre terceirização. Então, nesse momento, eu me sinto mais ou menos como o 8º marido da Elizabeth Taylor na noite de núpcias. Então, eu vou, assim como ele, vou tentar trazer alguma novidade para cá. Bom, primeiro eu falo em nome da ALAL, e Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas. Destaco também o trabalho que a Advocacia Trabalhista tem feito por meio da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e a Comissão de Direito Sindical da OAB, o Dr. Bruno já falou aqui. E destacar que o projeto 4330, senador, não é mais sobre terceirização. Aquilo que os empresários diziam, que a gente quer se concentrar, nossa atividade principal, e terceirizar aquilo que a gente não tem expertise, não é verdade. Eles querem terceirizar tudo. Então, virou outra coisa, virou o PL do aluguel de pessoas. É isso, é isso. Qual que é a síntese? A síntese do projeto. O trabalhador é uma mercadoria. Né? O fazendeiro tem lá suas vacas, tem seus arados, e tem alguns trabalhadores, né, que ele descarta quando não quer mais, joga fora, aluga, manda embora e passa para frente. O projeto permite quarteirizar, permite que uma empresa não tenha funcionários. Né. Então, eu trouxe aqui dois objetos que sintetizam o que, que é o projeto. Né. Primeiro, uma laranja. O projeto vai criar uma grande indústria de laranjas no Brasil. Transformar... os trabalhadores aí nessas mercadorias que eu falei. O projeto permite que, em 12 meses, o trabalhador ou parente do empresário que sair possa criar uma terceirizada, para chegar a cara de pau do projeto. E um outro objeto é um gato. Infelizmente, meus filhos tinham muitos dinossauros em casa, o único gatinho que tinha era esse aqui, um pequenininho. Mas o projeto vai criar uma legião de gatos, comendo o salário dos trabalhadores, intermediando as relações, e vai acontecer como é na Colômbia. Eu estive num congresso da LAO ano passado, em Medellín, e lá nossos colegas advogados nos contaram que 80% da força de trabalho da Colômbia são terceirizados ou quarteirizados, e você entra com uma ação trabalhista lá e você demora anos para descobrir quem que é o real empregador, que é uma cadeia de gatos e de laranjas, e você não descobre mais. E o projeto também é uma reforma política. Vou contar uma história aqui. Em 81, havia um sindicalista corajoso, combativo, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas. Implementou uma série de mudanças, enfrentou o empresariado, democratizou as relações. Se nós tivéssemos lá em 81 o PL 4330, esse sindicalista não teria virado o senador Paulo Paim, que é o guerreiro aqui da classe trabalhadora. Por quê? Porque o empresariado lá de Canoas poderia, olha, esse Paim é um radical, está dando trabalho, a gente tem aqui o projeto, a lei da terceirização, basta a gente terceirizar todas as atividades para um sindicato laranja, nosso amigo, laranja, uma cor bem adequada, inclusive.
O que tu tem em cima da mesa aí é uma laranja?
É, e por sinal, é a cor da central que está defendendo o projeto, né? Por isso a reforma política, que você impede que a classe trabalhadora avance, se politize e entre no parlamento. Junto com o financiamento privado das campanhas, o fim das cotas sociais e a redução da maioridade penal é exatamente para atingir o povo brasileiro e impedir que a classe trabalhadora avance de qualquer maneira. E todas são pautas aí que o senador Paim sempre está à frente, né? Eu quero agradecer ao companheiro. Eu me lembro que, em 2012, o senador Paim me convidou para uma audiência pública aqui na CNH, da CDH, sobre terceirização, e lá um empresário defendeu a terceirização como a melhor coisa do mundo. E daí eu falei logo depois dele, e eu citei uma música do Cazuza, disse que as suas ideias não correspondem aos fatos. Naquela vez eu fiquei com pudor de contar o resto da música, mas eu acho que o momento cabe. Que a sua piscina está cheia de ratos. E a piscina da terceirização está completamente cheia de ratos. A terceirização é porta de entrada, é uma droga que é porta de entrada para todas as drogas do mundo do trabalho. Quer o trabalho infantil, quer o trabalho degradante, quer o trabalho escravo, né? Uma grande empresa, quando quer cometer uma desses crimes, não faz diretamente. A Zara não faz isso diretamente. A Coca-Cola não faz isso diretamente. A Odebrecht não faz isso diretamente. A Globo não faz isso diretamente. O que ela faz? Ela pega um laranja, pega um gato, pega um pejotizado e deixa para ele fazer essas barbaridades todas. E o que, que gera isso? Gera um país em frangalhos, né? Tudo que a gente vê de pior de acidentes acontecendo no Brasil hoje, quase sempre tem terceirizados. É uma plataforma petrolífera que tem um acidente grave, trabalhadores morrem. Terceirização. Bueiros explodindo no Rio de Janeiro, com a Light. Terceirização. Zara, problema no setor elétrico. É terceirização. É isso que a gente quer? Um país de primeira com
um
emprego de terceira. Então, vou citar aqui uma frase do José Simão, que ele diz que resume muito bem, que terceirização é quando o trabalhador vai para a terceira divisão. Né? E é bem isso que o projeto se pretende. Né? Primeiro, e também queria fazer um apelo ao senador Paim, que ele aceitou com muito carinho a proposta do fórum que o Wagner entregou de regulamentar e cogitou de fazer isso um substitutivo. O nosso apelo, senador Paim, é que a CDH e o Senado rejeitem o projeto, façam um projeto novo que venha tratar dos 12 milhões. Por quê, senador? Nós confiamos plenamente no seu trabalho. Agora, se o Senado fizer uma versão excelente do projeto, ele vai ter sido aprovado de qualquer maneira. E vai voltar à Câmara, que vai ter a primazia de escolher entre a versão da Câmara e do Senado. O presidente Eduardo Cunha já disse que vai fazer, que vai desconsiderar o que vier do Senado, vai aprovar da Câmara. Ou seja, seria uma vitória de Pirro. Então, nós clamamos a que o Senado rejeite o projeto, enterre essa desgraça, que a gente consiga começar do zero essa história de uma maneira respeitosa com os trabalhadores e declarar que o Fórum e a Alau, nós não somos contra os terceirizados, somos a favor dos terceirizados, queremos que eles tenham uma vida decente. Nós somos contra a terceirização precarizante que é feita hoje no Brasil. Né? E, finalmente, queria só, de novo usando o José Simão, dar um recado para os deputados que votaram a favor do PL 4330, aos sindicalistas laranjas que os defenderam e aos senadores que, porventura, venham a votar nele. O recado é o seguinte: meus votos é que você nunca mais tenha votos. Obrigado.
Esse foi o doutor Massimiliano, diretor de advogado da Associação Latino-Americana. Legal. Passamos a palavra agora ao Moacir Teschke, presidente da Contrato, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Pois não, com certeza. Com certeza, deixamos os oradores concluir e em seguida eu atendo a Vossa Excelência.
Eu gostaria de cumprimentar o nosso senador Paulo Paim, eu gostaria de cumprimentar os dirigentes sindicais aqui presentes, na pessoa do nosso presidente da nossa central sindical, José Calixto Ramos, as mulheres aqui que estão presentes, na nossa companheira Rosa, do representante dos fiscais, Ministério do Trabalho. Eu gostaria de perguntar se está no ponto o videozinho que eu havia preparado, ok? É 20 minutos.
Não. Me diz que era 2 minutos.
Você sabia que o PL 4330 de 2004, que regulamenta a terceirização para todas as áreas de uma empresa, agora no Senado Federal, é o PL C 30 de 2015? Fique atento e contate os senadores do seu estado. A nossa luta agora é contra o PL C 30 de 2015. Querem cortar os nossos direitos. Não vamos nos dispersar. Juntos somos fortes.
É com essa mensagem...
Você sabia que o PL 4330...
É com essa mensagem que nós, da Contrato, da Nova Central, das confederações que fazem parte, os sindicatos, estamos passando a todos os nossos dirigentes sindicais, nosso sindicato, para que a gente possa fazer um encaminhamento aqui dentro do Congresso. Meus companheiros e companheiras, eu me sinto mais ou menos parecido com o marisco, entre a pedra e a água, e os dois batendo violentamente na gente. A gente não sabe o que fazer. Porque quando a gente recorre ao governo, a gente recebe uma medida provisória 664 e 665. A gente recorre ao Congresso Nacional por parte da Câmara, a gente recebe o 4330. Quando a gente vai para o nosso estado, e especialmente eu vou falar do meu Paraná, a gente recebe bomba, cavalo, tiro e massacre. Graças a Deus que nós estamos numa casa aqui no Senado que a democracia está reinando, senador. E graças a Deus que nós temos Vossa Excelência aqui para defender nossos trabalhadores. Senador, eu vou voltar um pouquinho atrás, lá para o ano de 1988, época em que Vossa Excelência se dispôs a ser constituinte. Foi longa a sua caminhada e muitas questões que hoje nós temos na CLT, na Constituição Federal, passou por vossas mãos. Mas a nossa atividade, a nossa amizade, o nosso intercâmbio começou quando começou a discussão do artigo 618, que mais uma vez os trabalhadores não tiveram a oportunidade de entrar dentro da Câmara e Vossa Excelência fazia o contato entre o que estava sendo discutido na Câmara e conosco ali fora, no pátio, na frente do anexo 2. E naquela oportunidade, talvez a grande vitória dos trabalhadores foi nós perdermos na Câmara o 618. Porque nós perdemos o 618 na Câmara e Vossa Excelência, numa atitude de desespero, posso dizer, em defesa aos trabalhadores, como Vossa Excelência disse, destacou algumas folhas da Constituição e se comprometeu com nós, os trabalhadores, que viria nessa casa defender o 618. E aqui está. E mais uma vez, nós, os trabalhadores, estamos dependendo novamente de Vossa Excelência, dos seus pares e da sua convicção, do seu prestígio para derrubar o 4330. Hoje, nós devemos, nós todos que estamos aqui, nós devemos e muito ao senador Paim. A questão da Lei Áurea ontem, parece-me que até foi proposital, mas através do deputado Arnaldo Faria de Sá, ontem, mais uma vez, nós conseguimos derrubar o fator previdenciário. Eu tenho absoluta certeza, senador, que nessa convivência, nesses anos todos que Vossa Excelência tem participado dessa casa e da outra vizinha, o senhor tem sido cobrado inúmeras coisas. Mas eu duvido, e faço um jogo com quem quiser, que o senhor nunca foi cobrado tanto pelo fator previdenciário, sendo que Vossa Excelência já fez a sua parte. Faltou, essa casa fez sua parte e mandou para lá, em 2008. E após sete anos
atrás, eu aprovei o fim do fator no Senado por unanimidade.
Aqui, por unanimidade. E há 7 anos atrás, está dentro da Câmara discutindo o fator. Coisa interessante, quase que o 43 ficou 11 e, de repente, em 3 meses, foi aprovado e já está aqui de volta na Câmara. Senador, nós estamos falando também aqui da questão da Lei Áurea. Nós estamos falando aqui também de algumas situações que a gente pensa que já passou. Mas é tão vergonhoso a gente ter uma lei no Brasil que está sendo discutida há anos e anos aqui no Brasil sobre o fim do trabalho escravo. Quando a gente discute uma lei que está dizendo que tem o fim do fator, o fim do trabalho escravo, é reconhecer que aqui há escravidão. E vou pegar 3 exemplos bem rápido. Os trabalhadores do McDonald's, que trabalham efetivamente similar aos escravos. Graças ao Ministério Público, que tem dado uma força muito grande que nós estamos eliminando com esse processo. Os companheiros da área de vestuários, que digam os nossos companheiros que vêm da Nigéria, da Colômbia, o trabalho de semi-escravo que eles têm passado em São Paulo e outras regiões. Sem falar dos nossos companheiros frigoríficos, que também têm passado por um arado muito difícil nessa situação. Nós temos, nos dias de hoje, uma situação tão terrível que nem desenho animado aceita a terceirização. Alguns companheiros, se assistiram Simpsons, tá? Tem um fato onde eles estão discutindo a terceirização e onde eles dizem que a terceirização não é um bom negócio para eles. Se para desenho animado não serve, imagine para nós, os trabalhadores. Senador, esses dias atrás eu tive a felicidade de Eu fui até os Estados Unidos para representar a nossa confederação para discutir a questão do McDonald's, para levar a experiência que nós estamos tendo com o McDonald's no Brasil, lá nos Estados Unidos, porque lá eles não têm sindicato, não têm proteção nenhuma. E uma coisa me deixou desesperado,
mais um minuto, moço.
Quando eu cheguei no Brasil, quem recebeu meu passaporte foi uma pessoa terceirizada. Daí eu perguntei à pessoa, se você é agente federal ou você é terceirizado. Não, nós todos aqui somos terceirizados. Como é que nós temos a condição de terceirizar o serviço da entrada do Brasil na Polícia Federal? Se nós terceirizamos essa questão, que é de segurança nacional, imagine as outras situações, como é que está sendo feito. Portanto, nós temos que, mais uma vez, nós não podemos nos dispersar, companheiros. Nós temos aqui grandes exemplos. Dos 27 ministros do TST, 19 assinou um documento criticando a terceirização e condenando. Nós temos a Ordem dos Advogados firmando documentos. Nós temos o Ministério Público firmando documento contra a terceirização. Nós temos a AMATRA firmando documento contra a terceirização. Como é que nós temos condição de ter alguma central sindical, algum sindicato defendendo a terceirização? Nós não podemos, de jeito nenhum, aceitar esse tipo de coisa. Porque nós temos absoluta certeza e temos a convicção que essa história da terceirização é mais ou menos parecido com o veneno que a gente compra para matar formiga. Ele é saboroso, cheiroso, tem tudo de bom que a formiga necessita. Ela pega, leva para dentro da sua casa e na primeira oportunidade de uma chuva que bolore, mata todos a sua família ali dentro. E essa terceirização que estão querendo vender para nós, sendo a salvação do emprego, a legalização de quem não está afastado no meio do trabalho, é o veneninho da formiga que nós estamos levando para dentro da nossa entidade, para dentro da nossa casa, para acabar o nosso emprego e nossas garantias. Muito obrigado.